Pedro, bem-vindo. Fica também disponível através de podcast de Rádio Observador, este Sem Falta com António Nobre. Espetáculo que não foi bonito para o desporto, para a arbitragem, enfim. Vais analisar caso a caso aquilo que aconteceu no Estoril Porto. António Nobre com o VAR de Tiago Martins. Primeiro lance de análise, minuto 28, sem penalti de Mangalá.
Sim, a Lavarela remata, a bola vai ao braço direito de Mangalá, que está dobrado, encostado, encolhido junto ao corpo e, portanto, sem a tal volumetria, boa decisão, sem penalti.
Entretanto, minuto 36, amarelo para João Mário.
Sobre Tiago Araújo, um amarelo, um pisão no corredor direito, corta ali um ataque já com algum perigo, porque o Tiago ia lançado no corredor, cartão amarelo bem mostrado.
Final da primeira parte, 45+2, amarelo também para Evanilson.
Não me foi mostrado e queria ter sido mostrado. O Evanilson com o Bernardo Vital no chão, dá um cheirinho ali com a perna nas costas sem qualquer necessidade e até tocou com o joelho na zona da nuca. E, portanto, um comportamento incorreto por parte do jogador do Porto Evanilson que queria ter visto cartão amarelo.
Primeira parte ainda marcada por um amarelo a Vinícius aos 45+3.
E o árbitro começou a perceber que tinha que tirar o jogo e empurra claramente o Nico.
E tu chamaste a atenção nessa altura.
Exatamente, e disse que o início da segunda parte iria ser assim e foi logo, portanto, cartão amarelo bem mostrado neste caso.
Cartão amarelo também para Herberto, minuto 46, logo a abrir a segunda parte.
Exatamente, sobre Galeno, um pisão, com o pé esquerdo, uma entrada muito dura, negligente, cartão amarelo bem mostrado.
Minuto 57, muito bem o VAR a reverter o penalti.
Sim, este é o caso do jogo.
Exatamente.
Vai dividir, se calhar, eu acho que não vai dividir muito a opinião dos especialistas em arbitragem. Dividirá mais, naturalmente, as pessoas que poderão estar mais afetas um clube ao outro e que poderão achar que é ou não é penalti, até porque depois fazem sempre comparações com, como foi o caso ontem do jogo do Benfica, e é daí que vem um bocadinho esta polémica. Eu, para mim, não há motivo para pontapé de penalti, já tive muitas dúvidas logo, todas as imagens corridas, e comecei por dizer que não estava a ver onde é que era a infração, ou onde é que estava o motivo para pontapé de penalti, centrado sobretudo em dois pontos de contacto que existem ali. Um é a nível da mão direita, no ombro, do Francisco, esse aí, portanto, é um contacto muito ligeiro e insuficiente para a queda. Depois, o contacto que existe mesmo é ao nível da perna. E o que acontece é que o Mangalá tem a sua perna já fixa no chão e o que vai acontecer é que o contacto é promovido pelo próprio joelho esquerdo do Francisco Conceição na parte de trás da perna do Mangalá. Portanto, esta é que é a questão principal. E, portanto, não é o Mangalá que não para o movimento e toca ou rasteira ao seu adversário. E é isso que, portanto, depois fui buscar as imagens, fui estar a rever melhor aqueles dois momentos e aqueles, digamos, dois ângulos que o vídeo ao árbitro deu ao árbitro para tentar perceber porque é que ele estava centrado ali. E ele está centrado exatamente nessa situação para mostrar claramente que quem promove o contacto é o próprio joelho esquerdo do Francisco Conceição na parte de trás da perna do Mangalá. Portanto, não é o contrário. E, portanto, para mim não há motivo para pôr a pé de penalti e daí que eu considero muito bem a reversão deste lance por parte do vídeo árbitro.
Entretanto, há aqui o cartão vermelho, parece-me, das expulsões, aquela que é mais pacífica, que é o lance do Diogo Costa.
Sim, para nós é pacífico,
mas exatamente.
Mesmo assim nas redes sociais até alguns ex-jogadores, neste caso afeta ao Futebol do Porto, acham que não, não é? Pronto, isto para nós percebemos que muitas vezes a paixão pelos clubes, e naturalmente eu percebo isso, leva a que as pessoas até em lances que são claros e passíveis, há quem ache que não é cartão vermelho. E aqui a questão do cartão vermelho não tem a ver com a entrada em si, porque a entrada é uma falta absolutamente, entre aspas, normal, que é passível de livre direto, como foi assinalado. Aqui a questão chama-se clara oportunidade de gol. É porque o Wagner, portanto, o Diogo Costa ao falhar, digamos, a interseção da bola e o Wagner ao ficar com a bola, praticamente tem o Diogo Costa e tem o defesa que aparece ali na jogada, mas tem a baliza aberta. E, portanto, isto chama-se clara oportunidade de gol, com os tais quatro fatores, a direção, a distância, a bola controlada e a possibilidade de mais alguém poder intervir no lance que não existiu. E, portanto, é por isso que, de resto, o próprio Diogo Costa percebeu, porque não só não protestou, como se logo embora,
exatamente,
claramente ia ser expulso.
Entretanto, cartão amarelo para o PP, protestos, minuto protesto, 66.
Portanto,
aqui o jogo já estava descontrolado.
Exatamente, começou aqui já o descontrole e, portanto, aqui os protestos, eu vou dar sempre com boas as decisões, com exceção de uma, obviamente, com boas as decisões dos cartões amarelos, porque o árbitro está lá, supostamente vê a linguagem corporal, os gestos, os protestos e, sobretudo, as palavras. E, portanto, aqui darei sempre com boa essa decisão.
Também, minuto 77, mais um amarelo, jogador do Porto, Nico.
Sim, é sobre o Matheus Fernandes, também um cartão amarelo bem mostrado, porque a chamada falta tática é um momento em que o Matheus sai em contra-ataque à saída da área e o Nico derruba, faz um género de um take para cortar esta saída em contra-ataque e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
Minuto 77, cartão amarelo para o Chico Conceição. Acabou realmente mais tarde por ver um cartão vermelho, mas esta sua primeira atitude, a forma como se dirige à equipa de arbitragem para ti era logo vermelho direto.
Sim, repara uma coisa, nós aqui temos a questão de que a realização por acaso mostrou, porque mostra claramente o momento em que o Francisco Conceição vem na direção, e portanto a câmara está
e dá para perceber o que é que ele diz ao árbitro, não é?
E dá para dizer o que é que ele disse, e é mesmo na cara do árbitro. Uma coisa às vezes é nas costas, de lado, mais longe, que com os auriculares é muito complicado para o árbitro muitas vezes perceber, e de forma honesta, perceber muitas vezes a linguagem que é utilizada. Esta é mesmo na cara do árbitro. O Francisco Conceição já arriscou quando foi de direção ao árbitro assistente com todo aquele gesto e linguagem corporal que por si só já poderia ir um bocadinho para além do amarelo, mas aí eu percebo que também mostraria apenas cartão amarelo. O problema está quando ele vem à cara do árbitro e diz-lhe aquilo que disse. E nós vimos isso claramente, não é uma questão de estar aqui a tentar perceber a linguagem ao ver os lábios, não. É que se percebe, por acaso a realização deu mesmo para ver. E aquilo é uma daquelas situações em que o árbitro não é só o perder a parte disciplinar e o controle e o respeito para este jogo. É muito mais do que isso, é para o resto da sua carreira. Porque ficará sempre como alguém que na cara levou com uma ofensa daquelas que não dá hipótese. E repito, uma coisa é no campo, às vezes uns palavrões, umas asneiras à distância, longe, que não dá para perceber. Na cara do árbitro não pode ser. E isto é uma situação que requer coragem por parte dos árbitros, que é não vacilarem. Nestes casos, é cartão vermelho. E, portanto, aqui ficou claramente um cartão vermelho por mostrar ao Francisco Conceição.
O guarda-redes, Marcelo Carreni, vê um cartão amarelo ao minuto 81. Perda de tempo.
O resultado estava a seu favor. O árbitro entendeu que a 10 minutos do fim tinha que começar para tentar cortar já o mal pela raiz, para evitar essas perdas de tempo e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
E ainda nesse minuto 81, há também aqui um cartão amarelo para João Marques, creio que é uma entrada junto à linha lateral.
Exatamente, é junto à linha lateral, uma entrada bastante dura, negligente, cartão amarelo bem mostrado, portanto, um meio pisão e, por isso, nada a dizer.
Jogo já muito perto do final, o Porto, recordemos, estava a perder por 1-0 e cartão amarelo para o Chico Conceição, que foi o segundo ao minuto 89 e o cartão vermelho, obviamente.
Sim, eu acho que este também é pacífico, porque portanto, o Francisco Conceição, ao colocar a mão na cara do seu adversário, e não é a mão na cara para fazer uma festinha, portanto, é um comportamento incorreto, antidesportivo, está inserido, portanto, é só deixar as leis de jogo para perceber que este tipo de ação e atitude é punida com cartão amarelo. É o segundo, foi expulso. Depois, obviamente, que há todo um conjunto desde bater palmas, de não sair logo do terreno de jogo, ir ao longo da linha, porventura até coisas que foram, adaptamente a realização mostra o Francisco Conceição virado para os adeptos. Portanto, tudo isso, a equipa de arbitragem colocar no relatório o que aconteceu, portanto, todo este tipo de comportamento, poderá agravar a sua penalização. E digo isto porquê? Porque os dois amarelos, normalmente, consoante vermelho, dá um jogo castigo, mas depois o jogador, depois de ser expulso, tiver determinados tipos de comportamentos incorretos, injuriosos, o que é que seja, e se o árbitro colocar isso no relatório, isso poderá agravar a penalização, e por isso é que às vezes há situações de dois amarelos que os jogadores não levam só um, mas levam mais jogos castigo. E não foi bonito aquilo que o Francisco Conceição fez, obviamente, à posterior, com o bater de palmas, etc.
E com o jogo a decorrer, e ele ainda dentro do relevado, se bem me recordo.
Exatamente.
Minuto 91, amarelo para Otávio, na altura também aqui te questionei, porque depois de ver a repetição e o jogo estava já em roda descontrolada, é uma entrada para vermelho, parece-me, não sei a tua opinião.
É para vermelho direto.
É uma entrada duríssima.
Exato, porque uma coisa é tu isto tentar disputar o lance com o adversário e ser pisares, seres mais duro, rasteirar. Ali não, o jogador não tem qualquer intenção de jogar a bola, isso percebe-se claramente com as repetições. A intenção dele é mesmo pontapear. Isto insere-se na chamada conduta violenta, quando utilizas força excessiva, brutal, em relação ao teu adversário, que de alguma maneira até pões em risco a segurança e a integridade física do mesmo. E portanto o que o Otávio fez foi pontapear claramente as pernas do adversário. Isto era cartão vermelho direto e aqui o VAR tinha que intervir, porque se tratou de uma situação com imagens, era muito fácil de justificar, digamos, este cartão vermelho.
E para fechar, há aqui ainda duas situações. O primeiro das quais é um cartão amarelo para Pepe, ao minuto 91.
Sim, portanto, há uma ideia que tem a ver com o bater de palmas, portanto, Será tudo naquela sequência daqueles protestos, daquele bater palmas, dos cumprimentos incorretos, portanto, deduzo que seja por isso que o cartão amarelo, porque depois as imagens, enfim, a própria realização, já eram tantas as situações que a própria realização muitas vezes já estava a dar repetições, e uma coisa é nós estarmos no terreno de jogo a ver, outra coisa é estarmos na televisão a ver, e aí estamos sujeitos àquilo que a realização nos dá. Portanto, este cartão amarelo deve-se inserir nesses cumprimentos incorretos, e daí o respectivo cartão amarelo, que deduzo tenha sido também bem prestado.
E, finalmente, também aqui um cartão vermelho, parece-me, este também é pacífico, bem, tal e qual como o do Diogo Costa, o cartão vermelho para o central, o Bernardo Vital.
Exatamente, é pelo mesmo motivo, não é pela entrada em si, que a entrada é uma falta por livre direto, mas é pelo chamado, claro, opinado de golo. Namazo tem a bola controlada, vai na direção da baliza, a distância que falta percorrer já é pouca, e não há mais ninguém que pudesse, digamos, em tempo útil para aquilo que faltava chegar, poder interferir, e portanto isto significa que são os quatro fatores que estão contemplados na Lei 12, na chamada CLG, claro, opinado de golo, e por isso cartão vermelho direto bem mostrado.
Eu recordo-me no início da partida, quando fizemos aqui a antevisão, quando chamei até pela primeira vez, tinhas falado do António Nobre, que era uma grande oportunidade. Exato. Para limpar a imagem do Espanha-Brasil. Ora, este não foi um jogo de todo para limpar a imagem.
Não, o António Nobre para já foi fazer esse jogo que não era para ele. Era para
exatamente.
O João Pinha estava lesionado, e aí havia uma excelente oportunidade para um jogo de grande mediatismo.
Aliás, foi ele e foi o Arthur Soares Dias, também no Brasil-Inglaterra, ou Inglaterra-Brasil, não foi?
Exatamente. Não percebo porque é que não houve vídeo-árbitro, isto na perspectiva, com vários jogos, o Portugal e o Eslovénia também não teve vídeo-árbitro, acho que foi uma má decisão, porque estes jogos, as pessoas têm que perceber que isto já não há jogos a brincar, no sentido que nem de amizade, os jogadores quando vão jogar esses jogos vão para ganhar, e portanto o vídeo-árbitro, sendo os jogadores que estão habituados, ainda por cima, a competições de vídeo-arbitragem, não fez sentido nenhum não haver vídeo-arbitragem nesses jogos, e tivemos diversos casos pela Europa, alguns deles podiam ter sido resolvidos. O caso do António Nobre nesse jogo foi até inclusivamente um penalti muito mal assinalado a favor da Espanha, que qualquer vídeo-árbitro iria ajudar a resolver aquela situação, e lá está, era uma situação que era revertida, e se calhar o jogo tinha-lhe corrido bem, ao contrário de depois de todo o enlã que em torno disso. Depois, eu percebo que o objetivo de um árbitro é ser nomeado, eu percebo que há sempre, então, mas se correu mal, se calhar o melhor é, como a gente costuma dizer, ir para a jarra e descansar. Não é bem assim, é como qualquer jogador que corre mal, um guarda-redes deixa passar a bola entre as pernas, o ideal é nós termos jogo já a seguir para rapidamente darmos a volta. Agora, se começa a correr muitas vezes mal, então se calhar aí faz sentido descansar. É a mesma realidade para um jogador como é para o árbitro. Esta era uma grande oportunidade, era um jogo com mediatismo, com, enfim, que ele podia ter agarrado, mas ele não agarrou. E não agarrou sobretudo na parte disciplinar, que eu acho que é o erro maior. É lógico que para a nação portista, obviamente, vão se centrar em torno da questão do pontapé de penalti, e é daí que tudo nasce, mas os erros graves são na parte disciplinar, e curiosamente, onde o Francisco Conceição deve ter sido público diretamente, o próprio Otávio, enfim, e nesse aspecto o árbitro não conseguiu segurar o jogo, no meu ponto de vista, porque eu considero que a decisão, se calhar a técnica mais importante e que dá origem a isto tudo, que é a reversão de penalti, para mim, é de uma forma muito clara, bem decidida, e as imagens são muito claras na situação, que para mim não há penalti.
Então, que nota para o António Nobre?
Eu vou dar uma nota muito negativa, vou dar uma nota 2.
Espera, não me recordo uma nota tão baixa, ó Pedro.
Pois, repara uma coisa, aqui não é tanto pela questão de ser penalti ou ser penalti, que isso é importante, obviamente, até a questão do Otávio, do pontapé, tem muito a ver com a situação do Francisco Conceição. E tem muito a ver porque aquilo é tudo aos árbitros numa carreira.
Depreendo da tua perspectiva enquanto árbitro, ex-árbitro, neste caso, demonstrou falta de autoridade?
Exatamente, e sobretudo, eu não gosto muito de usar esta palavra porque é muito duro para um árbitro, mas é a falta de coragem, percebes? Que é a questão de tu estás a ser insultado na cara, e hoje, no contexto atual, com imagens, com televisões, não é há 30 anos ou 40 anos atrás que era muito mais complicado. Com todas as questões de segurança que os árbitros têm e tudo mais, portanto, não faz sentido um árbitro, uma coisa é um palavrão mais neira, dito ao longe, à distância, na cara não pode ser. E, portanto, com tudo o que a gente sabe que é, as câmaras estão lá. E, portanto, isto põe claramente em causa aquilo que é, no fundo, o mais importante, que é a autoridade de um árbitro, porque erros todos cometemos, o Diogo Costa cometeu, se calhar o árbitro, os árbitros também cometem quando não sinal penal, fora de jogo, etc. Aqui não, aqui trata-se de uma questão de personalidade, de princípio, de autoridade, e sobretudo desta palavra que eu utilizei, da coragem. E é por isso que eu vou dar uma nota baixa e negativa, que tem a ver exatamente com uma arbitragem que foi muito negativa, do meu ponto de vista, e para ser um bocadinho mais, enfim, mais brando, em matéria de disciplinar. Prontos, mas que resume muito neste lance da Francisco Conceição, aquilo que nunca pode acontecer a um árbitro, que seja bom para ele ver e rever, e para todos os árbitros que estão no ativo, verem e reverem, e para falhem onde querem que falhem, mas não podem falhar nestas situações.
Está dada esta nota, nota 2 de Pedro Henriques, António Nobre, o árbitro da polémica, deste polémico Estoril Futebol Clube do Porto, que fica também disponível através de podcast. Pedro, olha, uma boa Páscoa para ti.
Obrigado, um abraço, boa Páscoa, obrigado.
Fica disponível através de podcast. Recordo que mal terminou o jogo, foi à sala de imprensa o presidente do Futebol Clube do Porto criticar não só António Nobre, mas também Tiago Martins, o árbitro que, neste caso, estava na cidade do futebol no papel de VAR.